Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Bárbara, vou deixar essa parte pra você, que você fala muito bem essa chamada, essa saudação. Sejam todos...
Todos, todas e todes.
Bem-vindo?
Muito bem-vindos, muito bem-vindes.
É, muito Acertei. Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindes. Já é quase que uma tradição, né? Volta e meia. Acho que desde os episódios iniciais a gente faz essa saudação aqui para os nossos jabuticabers, nossos ouvintes. E isso tem tudo a ver com a pauta de hoje.
Pois é, mas alguns não gostaram não,
é
Fran.
Verdade.
Teve gente reclamando que a gente estava embarcando em modinha. Né? Por isso, a gente resolveu debater aqui. É modinha, não é modinha?
Tá certo, tá errado?
Tá certo, tá errado. Quem começou, né? Como começou essa discussão sobre linguagem neutra? Por que essa discussão vem aí acendendo debates, inflamando debates? É sobre isso que vamos discutir hoje aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. A gente hoje... No Jabuticaba Sem Caroço, fala de linguagem neutra e faz pedidos também, né, Fran?
Ah, eu estava esperando esse momento, Bárbara. Eu já estava aqui olhando para você, quase que sinalizando para pedir, quase que suplicar pelas cinco estrelas. É importante, muito importante. Poxa, mas a Bárbara e a Francine, todo episódio, ai que chato, eu já tô aqui. Fica me pedindo cinco estrelas. Mas, gente, novos ouvintes chegam diariamente. Ainda bem, temos novos jabuticabers pintando por aqui, né? Ou alguém que você mesmo, que já acompanha a gente, indicou, mandou para um amigo, mandou no grupo da família, professores, especialistas que participam aqui de diferentes episódios, né? Ficam conhecendo um pouco mais do nosso podcast. Então, temos novos convidados diariamente. A gente pede sempre as cinco estrelas no seu tocador de podcast preferido e também no Twitter. A gente quer a sua participação, integração, interação no nosso Twitter, que é o @jabuticabasc. Pronto, Bárbara, o momento pidona já aconteceu.
Bom, então, já que os pedidos foram feitos, vamos falar da linguagem neutra. A linguagem neutra é considerada uma estratégia, Fran, para evitar aí o uso do masculino genérico no idioma. Tem muita gente que diz, olha, a língua portuguesa é uma língua machista, porque ela privilegia o artigo o em muitas das suas palavras. Essa é uma discussão que a gente vai ter com os nossos entrevistados. Segundo quem propõe essa estratégia, né, do uso da língua neutra, a ideia é acolher todos e todas e todes de uma forma que ninguém se sinta aí fora do contexto.
Mas é complicado, eu acho, não é, Bárbara?
É verdade.
Eu fico tentando, me colocando ali, estou aberta a discussões, eu acho que o debate sempre é válido, mas eu tenho dificuldades, confesso. Vou falar aqui uma particularidade, às vezes eu não sei como utilizar, né, o que utilizar, porque existem várias propostas dessa alteração, né? Pode ser o uso do X, do arroba, que por alguns aí, né, identificam como inapropriados, porque aí tem dificuldade na fala. Como é que eu vou falar algo que tem o X ou tem o arroba? Como eu vou verbalizar o arroba? Eu acho muito difícil.
É difícil, é complexo. A linguagem neutra é vista como uma marcação de posição.
É.
Na verdade, é um ato político aí pra você incluir todo mundo. Só que esse uso no cotidiano é que se faz muito difícil.
É.
Né? Como é que a gente vai incorporar isso na nossa conversa diariamente, na comunicação, por exemplo, como a gente está fazendo aqui agora, na televisão, quem vai escrever roteiro, quem vai escrever livro, quem usa, por exemplo, aplicativos de inclusão, como as pessoas com deficiência visual. Então, é algo bastante complicado que divide opiniões. Tem aqueles que acreditam que o uso da linguagem neutra respeita, né? É uma linguagem respeitadora e inclusiva, e já De outro lado, tem gente que afirma que esse uso pode atrapalhar a comunicação, especialmente pessoas com dislexia, por exemplo, confundir a leitura labial de pessoas surdas, atrapalhar pessoas com deficiência visual, os cegos, né? Como eu falei, que leem por meio de programas aí de tecnologia. Então, por isso mesmo, merece um debate.
Com certeza. Lembrando que o uso ou não uso, né, dessa linguagem acontece em diferentes países, não só aqui no Brasil, pelo mundo inteiro. E aqui, inclusive, a gente deixou esse debate mais em alta recentemente, desde o início do ano, porque o atual governo, né, o governo Lula, durante a posse de 6 ministros, utilizou essa linguagem. Então, chamou atenção, todo mundo foi lá para as redes sociais, discutiu, tá certo, não tá certo. Até a Agência Brasil, né, o site oficial de notícias aí do governo federal, também utilizaram a linguagem neutra em alguns conteúdos. Bárbara, para variar, temos muitas perguntas.
Vamos fazer essas perguntas então, Fran? Porque a gente fica aqui falando, fazendo pergunta uma para outra, tendo muitas dúvidas, mas tem gente que estuda isso e sabe.
Sabe muito.
Pois é, vamos deixar então o nosso primeiro entrevistado responder. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Jonathan Moura. Ele é professor de língua portuguesa da Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Jonathan, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
Imagina, eu que agradeço. Satisfação imensa estar falar com vocês.
Que bom. Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte primeiro de onde veio, né, a ideia da linguagem neutra. Como é que surgiu isso?
Então, a gente pode pensar em dois ramos, digamos assim, né, da questão da linguagem neutra e eu diria até da linguagem inclusiva. Por que eu faço esse paralelo entre linguagem neutra e linguagem inclusiva? Porque vai quebrando um paradigma, né, da língua, de a língua ser menos machista. Eu acho que muitos já ouviram isso, né? De ser uma língua menos sexista e por aí vai. Então, a gente vai colocando no mesmo corredor, digamos assim, questões linguísticas, né, sobre você ter uma representação maior das pessoas. Então, ao invés de falar, os alunos foram ao passeio, você fala, todo mundo foi ao passeio. Então, você tira aí desse sintagma alunos, né, e você coloca a ideia de todo mundo para você dar uma generalidade sem ter uma gentrificação, ou seja, sem você colocar em voga o gênero da pessoa. Sendo que muitas pessoas, mesmo com esses recursos que a língua tem, elas ainda se sentiam à margem, elas ainda se sentiam fora desse recurso linguístico. E aí vem esse outro ponto, né, essa outra vertente, que é pessoas intergênero, não binárias, que vão advogar que dentro de questões morfológicas da própria língua portuguesa, a gente precisaria fazer uma inserção para que elas tivessem uma certa representatividade. Então não adianta você traçar, né, alguns mecanismos que a própria língua tem, o que eu já expliquei no primeiro momento, de ser todo mundo, de ter uma ideia menos gentrificada, mas sim colocar uma ideia mais de que essas pessoas, né, esses sujeitos da linguagem, também estão participando. Então, você começa a ter alternância entre o O e o A, que já é próprio da língua portuguesa e todos muitos já conhecem, e o E, né? Então, garoto, garota e garote, menino, menina e menine. Então, você vai construindo um novo recurso linguístico para que eles tenham a sua representação linguística dentro da língua.
Agora, professor, a gente sabe que tudo que é novo, se a gente pode dizer assim, né, causa aquele ali estranhamento, a primeira coisa que a pessoa pode dizer, ah, não, mas é muito difícil, não quero saber, eu sou assim, aprendi assim, a tal da síndrome de Gabriela, né, nasci assim, cresci assim, no meu tempo não era, não quero saber. Só que não, a gente também tem outras pessoas que querem aprender, entender, se atualizar. Não, se de alguma maneira o jeito que eu me comunico não abrange todos, eu quero mudar, eu quero aprender, isso independentemente da idade, né? Tô falando de pessoas jovens ou mais velhas. Só que como fazer de uma maneira, né, que todos consigam compreender com facilidade? Desde os mais rabugentos ali, se a gente pode dizer assim, que fala, não, é muito difícil, ao que, não, eu quero aprender, eu quero entender, mas pra mim ainda não entra na minha cabeça porque a forma, né, a minha alfabetização foi de outro jeito, então é muito difícil. Como a gente faz pra tornar mais acessível a todos?
Eu acho que é o grande X da questão, porque a língua, ela precisa de uma historicidade. Quando eu digo isso, eu estou dizendo de uma questão de tempo mesmo, né? A gente precisa aí de um marco temporal para que esses mecanismos, eles se consolidem e vão se capilarizando ao redor da sociedade. É interessante, assim, você trouxe até uma ideia de alfabetização, né? As pessoas precisam de letramento, isso precisa estar na boca das pessoas. E eu diria que essa questão da linguagem neutra, linguagem inclusiva, ela está mais hoje no âmbito da internet, das redes sociais. Se você parar qualquer pessoa em qualquer ponto de uma grande metrópole, falo do Rio de Janeiro, então vamos ali na central do Brasil. Muitas pessoas provavelmente não sabem o que é isso. E não sabem não porque elas ignoram, porque elas não entendem ou não querem entender. É só porque é algo muito fora, né? É uma discussão que elas provavelmente não participam. Então, acho que a primeira coisa, alguns meios de estratégias de políticas linguísticas, né, serem implementadas. Então, por exemplo, a gente viu aí o governo Lula já fez algumas postagens com a linguagem neutra, né? Eu acho que isso é um recurso. Muitas pessoas vão colocar para mim, principalmente, mas as gramáticas normativas não têm isso, né? E quando eu digo gramática normativa, eu estou me referindo a grandes autores, né, que até hoje são trabalhados em algumas escolas. Mas a gente sabe também que essas gramáticas, elas vêm sendo substituídas por gramáticas que estão sendo encabeçadas por linguistas, né? Eu cito aí o Marcos Banho, o Perini também, que são autores cânones na literatura linguística do Brasil e que vêm descrevendo o português não com viés normativo, mas pelo viés linguístico, né? Que é bastante interessante. Então, cada vez mais, essas políticas linguísticas de implementação e que o povo comece a perceber e saber, né, dos recursos e como essa linguagem é feita, é uma estratégia. Mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, eu acho que o mais importante é ter acesso a pessoas que advogam e querem fazer o uso da linguagem neutra. E aí, quando eu digo essas pessoas, estou falando de influencers, de pessoas que sejam não binárias, de pessoas, porque elas vão colocar, a partir do ponto de vista dela, por que que esse recurso precisa entrar na língua, entende? Porque senão vai falar para mim, que sou um homem cis, vai falar para você, que é uma mulher cis, e a gente vai ficar ali num jogo de bate-bola, que tá, mas se esse recurso não entra na língua, não vai me afetar. Essas pessoas, se esse recurso não entra, elas vão ser afetadas, elas são silenciadas, elas não são representadas. É aí que eu acho que é o grande X da questão.
Jonathan, eu queria trazer aqui uma expressão que eu ouvi de um linguista uma vez. Assim, a nossa língua, ela pode ser utilizada, né, de acordo, como se fosse uma roupa, de acordo para cada ocasião, né? Você vai usar expressões para uma coisa mais informal, você vai usar outras expressões num texto acadêmico. E aí, pensando na linguagem neutra, eu já ouvi gente dizendo assim, mas é para todo mundo? Porque se é uma posição política, será que é preciso que ela se torne para todo mundo, né? Assim, seja estendida para outros espaços, ou ela é de fato para ser usada em determinados espaços, como você mesmo já falou, nas redes sociais, ou academicamente, ou do ponto de vista ali de uma ação governamental, mas esse dia a dia, isso, vai comprar um livro, vai comprar, enfim, alguma coisa escrita, um jornal, né? Será que essa linguagem precisa fazer parte desse cotidiano? Foram foram questões que eu já ouvi. Queria te ouvir nesse sentido. O que, que você pensa sobre isso? Se é a necessidade de fato de ser algo expandido para todos, ou ela é aquela roupa para ser usada no momento de posicionamento político?
Olha, de fato, a gente tem uma questão aí. Essa pergunta é intrinsecamente está ligada à sua última pergunta, né? Porque se a gente precisa de um movimento político, de política linguística, né? Para que a linguagem neutra ou linguagem inclusiva ela seja implementada, eu acho que agora a coisa, para a gente implementar mesmo, ela precisa dar uma guinada de 180 graus, assim. Então, em todos os ambientes, isso teria que ser colocado. Eu vou falar por mim, tá? Nem todos os ambientes eu uso linguagem neutra, né? Nem todos, mas eu sei, por exemplo, quando eu vou falar com um grupo de alunos, principalmente aqueles que eu não sei, eu coloco o pronome neutro para ver se tem alguém ali que se identifique ou não, né? Até eu ter acesso a ele, saber se estão todos ali identificados com o seu gênero e tudo mais, é algo mais complicado. Mas, assim, de uma maneira geral, eu coloco como se fosse... eu não tivesse um olhar imediato para o meu interlocutor. Agora, na linguagem acadêmica, por exemplo, eu quase não uso a linguagem neutra, né? Então, é difícil você traçar assim, uma risca de onde pode ter e onde pode não ter. O ideal é que fosse em todos os lugares. Esse seria o fundamental, principalmente para cada vez mais isso ser comum, né? Uma linguagem que cada um vai aderindo à maneira que pode, mas sem sombra de dúvidas para... Eu vou usar um neologismo assim aqui, mas é só para o ouvinte ficar bem íntimo, né? Desartificializar essa linguagem neutra, porque ainda é muito artificial, ainda está muito no terreno da internet. Então, no primeiro momento, eu advogaria de estar em tudo. Textos acadêmicos, de jornal, palestras, discursos e por aí vai, tá? E depois a gente ia adequando para esse público. Agora, eu não tenho um quantitativo assim, de quantas pessoas não binárias, intergênero ou qualquer coisa do tipo tem no Brasil. Então, é difícil até a gente ver quais discursos e onde a gente conseguiria implementar. E muita gente também se incomoda com esse movimento, porque aí dá uma ideia do silenciamento para os gêneros já postos, né? No caso, o feminino e o masculino. Isso também é um outro problema, né, que a gente precisa lidar. A gente vai suprimir o gênero masculino e o feminino e vai adotar o neutro, que aí dá uma ideia de generalização. Por exemplo, já vi alguns amigos que não gostam dessa ideia, porque se a gente está advogando para ter o gênero neutro, ele também quer que o dele seja representado. Então é aquele famoso bom dia a todas, todos e todes, né? Aí a gente vai contra o princípio da economia linguística, né, de você ter uma mensagem objetiva e assertiva, e você vai denominando cada gênero que quer ser identificado. Então, é difícil responder essa pergunta, porque, de fato, é complicado assim, você delimitar o que pode, onde pode, quando pode. Eu acho que nesse momento que a gente está, é isso, é dar uma guinada para que todos tenham uma maior adesão. E depois a gente vai integrando para ver qual é a melhor forma de que a cada discurso, a cada momento, a gente vai usando essa peça de roupa do nosso vestuário para a gente conseguir integrar as pessoas que querem se identificar com essas inovações linguísticas.
Agora, professor, se por um lado a gente já tem aí a gestão do governo Lula deixando essa linguagem mais acessível, mais popular, se a gente pode dizer assim, porque acredito eu que quanto mais as pessoas observarem, né, que ela está sendo aplicada, utilizada, vão até querer entender, conhecer, pesquisar, quem deseja se aprofundar. Por um lado, no Congresso já há alguns projetos aí de lei proibindo, né, a linguagem neutra em instituições, em bancas de concurso. Eu queria ouvir a sua opinião do quanto a gente perde com essa queda de braço e o assunto aí sendo levado para discussão em plenário, enfim. Por um lado, uns querendo popularizar, deixar ali no nosso cotidiano, e outros criando projetos para impedir. Queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
Eu parto do princípio que todo cerceamento do discurso, ele é problemático. E aí eu tenho uma briga assim, com alguns colegas assim, que advogam pelo politicamente correto, por exemplo, com algumas palavras. A gente teve até agora, não foi uma polêmica porque isso nem tomou tanto as redes sociais, mas uma participante do Big Brother falou do criado mudo, por exemplo. E é interessante, assim, porque a gente tende a pensar, né, pela essa questão da historicidade, que o sentido fica lá, né, no sentido genuíno da palavra. Então, criado mudo é porque tem uma expressão racista, né, de pessoas escravizadas, e enfim. E aí vai se desengrigolando e chegando até aqui. Mas eu acredito, assim, que essa briga, né, ela está mais para o nível do ideológico do que pela linguagem em si. Porque são pessoas, né, quando a gente está pensando em não binários e intergênero e qualquer outra pessoa e gênero que queira se identificar com a linguagem neutra, a gente está falando de pessoas historicamente silenciadas. Então, quando tem um movimento de querer barrar, tem uma política aí de política de silenciamento que, de alguma maneira, essa pessoa que já está à margem tem que ficar mais à margem, mais longe da sociedade, sabe? Eu acho que tem... E a gente perde um tempo nessas brigas, que são brigas que não é que não sejam importantes, mas que poderiam estar atreladas a políticas de inclusão para que essa pessoa não ficasse à margem da sociedade e tudo mais. Mas no Brasil, quer dizer, no mundo, né? Não vou nem falar no Brasil, mas no mundo as coisas são tão difíceis que a gente precisa lutar pelo básico, pela pessoa querer ser chamada de tal maneira, ou que ela seja representada por tal pronome, sabe? O que é algo que era muito simples, né? Tá ali, a pessoa quer ser chamada dessa maneira e tá tudo certo, né? A gente pensa aí, por exemplo, figuras como a Anitta, né? A Suzana Vieira, que tem um nome artístico, mas o nome do documento dela é completamente diferente, né? Então você tem essa adesão para o estrelato e tudo mais, e ninguém fica lá cobrando a Anitta para ser chamada de Larissa, por exemplo, né? Então, difícil assim, a gente colocar isso tão em voga, mas, por outro lado, também tem pessoas muito conservadoras que tratam isso como se fosse uma questão de vida, né? Então, vai lá, chega como lei para não deixar com que as pessoas que querem ser representadas sejam. Gente, eu acho isso de uma violência, né, simbólica, né? Tem tanta coisa para a gente tomar conta e para a gente cuidar no Brasil, para que criar lei, né? Mas enfim. Então acho que essa queda de braços, de fato, é algo que a gente perde bastante, bastante tempo, enfim. Mas acho também que essas políticas de inclusão, voltando aí na questão do governo Lula, são importantes. São importantes porque vai dando tom da representatividade e que está na mais alta esfera da nossa política. É o presidente da República que está colocando aquilo, está implementando. Então, todos os outros podem até não querer fazer ou podem deixar isso de lado, mas lá em cima está sendo feito.
Agora, professor, você falou aí no começo da nossa conversa que um dos argumentos, né, para o surgimento da linguagem neutra foi o fato, ou é o fato, de que a língua tem ali conotações machistas, né, uma construção machista. Qual é a sua opinião sobre isso? A língua portuguesa é, de fato, uma língua machista?
Olha, eu não gosto desses termos, assim, estereotipando a língua, não, viu? Eu acho, assim, não é que não seja bobeira, de fato tem ali algum traço, simbolicamente, que marca o machismo, mas eu acredito que os discursos são machistas. Aí, quando eu faço essa divisão entre língua e discurso, é que, pensando aí em algoritmo, né, o português, ele tem esse traço de, quando coloca no plural, todos irem por masculino.
Sim.
Né? Mas a gente sabe que a questão machista, ela está mais imbricada no cotidiano e de como as mulheres são silenciadas, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, que mulheres ganham menos do que homens, que mulheres sofrem mais violência do que homens, a gente vai vendo aí algo que é completamente desigual. E aí a gente olha para a língua e a língua dá um destaque, digamos assim, para o masculino, aí a gente fica falando essas questões mais como se fosse um algoritmo mesmo, né, em que vai reproduzindo essa ideia do machismo através da língua. Mas eu acredito que não, assim. Me parece, assim, todas as vezes que eu ouço isso, uma certa síndrome de Policarpo Quaresma, não sei se vocês já leram esse livro do Lima Barreto, mas do cara, né, que um militar se volta, né, para suas origens e evita falar o português. É claro que o português tem essas marcas, né, um pouco do machismo, um pouco da colonização e tudo mais. Mas se a gente vai evitar tudo isso, a gente meio que volta a falar a nossa língua dos povos originários, né? Seja o tupi, seja qualquer outra língua das várias que existem no Brasil. Você vai para outras sociedades mais igualitárias, sei lá, Suécia, Noruega, Dinamarca, e as marcas também estão lá. O matriarcado não se sobrepõe na questão linguística, né? Não vou falar muito porque também não tenho conhecimento sobre essas línguas, mas provavelmente deve ser isso também. Então é muito complicado, assim, você falar que a língua é machista. Eu prefiro falar que o discurso é machista e principalmente que além do discurso ser machista, a gente propaga isso, né? A gente, enquanto sujeito da linguagem, eu, você, seja homem, mulher, a gente começa a propagar e eu acho que isso vai se consolidando. Mas a ideia de colocar tudo no plural, no masculino, é só a ponta do iceberg.
Ela não seria, então, machista, é o uso dela que se faz machista, né?
Exato, exato.
Agora, professor, alguns utilizam o X com o intuito de fazer ali ou passar a entender que seria ali uma linguagem neutra. Está errado, completamente errado, não deixa de estar certo. Até para quem nos ouve aqui pensar, não, eu não sabia como escrever, queria escrever ali de um jeito para todos, então na dúvida eu botei o X. Só que talvez a pessoa esteja mais equivocada ainda. Eu queria te ouvir a respeito do X.
A gente tem esses três recursos quando a gente fala de língua escrita, né? A gente tem o X, a gente tem o arroba e a gente tem o E.
Isso.
Né? Basicamente, eu acho que é isso. Assim. Eu acredito, assim, quando a gente está falando de linguagem neutra e principalmente de inclusão, o X e o arroba viram um problema principalmente de quem depende dessas esses leitores de internet. Pessoas que vivem com deficiência visual, por exemplo, elas pedem para ler, né? Usam um certo software. E na hora que chega alguma coisa com X no final ou com arroba no final, o software não lê.
Eu vou te contar uma história, Jonathan. Uhum. Eu tenho um marido deficiente visual e ele usa esse leitor no celular dele, que tem o leitor que lê tudo para ele. Quando chegava no X, ele lia tudo com o I. Pegar uma palavra, alunos, né? Alunos, ele lia alunos, né? Tudo com IS. Tudo que era X se transformava em S. E aí um dia ele me perguntou, tá acontecendo alguma homenagem pro Mussum?
Que ótimo.
E aí eu falei, mas como assim? Ele falou, porque a Siri tá lendo tudo com IS. Será que é alguma coisa, alguma homenagem de morte? E eu tive uma crise, porque eu nunca tinha tido essa conversa com ele sobre o uso, né, da linguagem neutra, porque, enfim, nunca tinha surgido. E aí, isso acontece no cotidiano e você tem que explicar. Não, isso aí é linguagem neutra e tal. Ele falou assim, eu jurava que era uma homenagem pro Mussum.
Ao Mussum.
Pra quem, o ouvinte que não conhece, né, o Mussum, talvez alguém novo, um comediante brasileiro que tudo usava, tanto que ele falava, ao invés de falar Cacilda, ele falava Cacildes, né?
Cacildes.
Tudo no final era IS. Então, olha que tipo de problema, de fato, tem pra quem não tem a visão, para quem é deficiente visual, né?
Exato. E aí deixa essa questão histórica, né, política da língua, porque quando eu decido utilizar o pronome neutro, eu faço uma escolha política da língua, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Ao invés de falar descobrimento do Brasil, eu falo invasão do Brasil. E a mesma coisa eu acho que está ali na linguagem neutra. Então, eu acho, de alguma forma, é uma forma de exclusão com essas pessoas, sabe? Porque ali você, pelo menos, ele teve com quem interagir.
Sim.
E que tem conhecimento e logo ele se apropriou daquilo. Então, bom, quando todas as primeiras vezes que aparecer isso, eu já sei que é sobre linguagem neutra, então beleza. Mas será que todo mundo tem acesso? Será que todo mundo tem conhecimento? Isso é complicado. Não sei se é o caso dos softwares desenvolverem apontando, né? Ah, aqui é um caso de pronome neutro, de linguagem neutra. Não sei se isso também é produtivo, né? Porque pode dar um... Eu realmente desconheço. Mas eu acho que precisa ir a mais, né? Só a decodificação não é possível nesses casos. E outra questão, assim, que eu acho interessante, que até escrevi num texto que eu publiquei numa revista da Unicamp, é que esse X e esse arroba, de alguma forma, eles fazem referência, mesmo que simbolicamente, à questão do gênero, né? O XX, o arroba com o A dentro do O, né? Então, tem uma marca ali de masculino e feminino, né? Mesmo que implicitamente. Mas eu, particularmente, não gosto, tá? Eu acho que é uma maneira não inclusiva de você propor linguagem inclusiva, principalmente para essas pessoas, como você relatou com o seu companheiro.
É verdade. Só para registrar, para o nosso ouvinte registrar, esse seu artigo, ele está disponível, né? Ele é possível ser baixado em PDF. O artigo chama Linguagem e Gênero Neutro, uma perspectiva discursiva no português brasileiro. E está disponível lá no site. É só jogar no Google que vem o site lá.
Isso. A revista é Língua e Instrumentos Linguísticos da Unicamp.
É da Unicamp.
Uma revista bem boa.
Eu tô com ele aqui aberto e tava lendo pra gente fazer essa conversa e vendo que ele é disponível para quem quisesse, né, inteirar mais, se aprofundar mais nesse tema.
Uhum. Professor Jonathan Moura, muito obrigada pela sua participação, adoramos, espero que retorne aqui mais vezes e quem quiser ler esse artigo ou acompanhar também você nas redes sociais, a gente faz aí esse convite, deixe essa sugestão, com certeza terá uma aula, assim como tivemos aqui hoje, professor de língua portuguesa da Escola Politécnica em Saúde, Joaquim Venâncio da Fiocruz, muito obrigada, viu?
Imagina, eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade de falar, é um tema muito caro, que eu acho que é importante que a gente dê visibilidade e parabenizar pelo trabalho de vocês.
Obrigada, até a próxima, tchau, tchau.
Até a próxima, tchau, tchau.
E Bárbara, eu acho muito importante o que o nosso entrevistado conversou conosco agora, é a questão do respeito, né? Porque para determinados grupos pode parecer, ah, isso é uma bobeira, como você disse lá no começo, é modinha, mas para uma pessoa que se identifica, por exemplo, como não binária, né? Nem não se identifica com gênero feminino, nem com o gênero masculino. Essa é, sim, uma forma de inclusão.
Pois é. Como a gente falou lá na abertura, tem linguistas favoráveis e tem linguistas contrários. Vamos deixar a entrevistada falar, porque você conversou e teve uma conversa boa com ela sobre esse assunto.
Isso, conversei. Ela, né, e outros especialistas também acreditam que essa linguagem neutra, ela não existe. Aí pode parecer, ué, como assim? Não existe, mas tá todo mundo falando, conversando sobre, vocês estão discutindo aí sobre algo que não existe? Calma, o que a nossa próxima convidada e outros também estudiosos acreditam é que temos que ter a linguagem inclusiva de gênero. Aí todo mundo, né, seria ali, ficaria confortável, se sentiria aceito, respeitado. Não sei como isso vai acontecer, mas nossa próxima convidada vai esclarecer um pouquinho mais, trazer alguns detalhes. A gente chama agora, então, para esse bate-papo a Raquel Freitag, ela que é doutora em Linguística e professora do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe. Professora Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pela oportunidade, Francine.
A gente que agradece. Professora, a gente queria ouvir a sua opinião e entender um pouco mais a respeito do que muito tem se falado e cada vez mais da linguagem neutra. Esse é o termo correto de se falar, linguagem neutra, ela existe, não existe? A gente leu alguns artigos, né, participações suas para tentar entender um pouco mais a respeito disso. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito dessa, não sei se a gente pode dizer, nova linguagem, né?
De nova não tem nada, esse é o primeiro ponto, tá? Eu acho que a gente precisa... É, de nova não tem nada. A língua, ela é um reflexo de uma sociedade. Uhum. E uma sociedade diversa vai ter representações diversas. Eu, Raquel, particularmente, sou de uma corrente que entende que corpos expressam gênero. Não existe neutralidade. Né? Não querer se identificar é uma expressão de gênero. Então, eu não gosto do rótulo linguagem neutra. Língua não é neutra. Toda vez que a gente abre a boca, a gente já dá pistas de quem a gente é, em termos de idade, de onde mora, gênero, inclusive. Então, há certas pistas na maneira como a pessoa fala que não nos permite falar em linguagem neutra. O que se entende, né? Esse adjetivo neutro é uma tentativa de representar na língua aquelas pessoas que não se identificam com o binário masculino ou feminino. Nesse sentido, eu defendo uma linguagem inclusiva, né? Eu advogo em favor de um movimento muito mais amplo pela linguagem inclusiva quanto ao gênero. Isso não é um movimento novo, isso é um movimento, inclusive, já institucionalizado. O Estado do Rio Grande do Sul, a Unesco, todos já têm manuais de recomendações para uma escrita menos sexista em termos de comunicações oficiais. Há, inclusive, projetos de lei que se propõem, né, a um tratamento menos sexista na linguagem, datados do início do milênio, 2001, tem um projeto de lei que fala isso. Mas se a gente for regredir um pouco mais, né, do tempo que eu tenho memórias, o presidente José Sarney, nos anos 80, ele iniciava a sua saudação à população, a brasileiros e brasileiras. Né? Então, já há movimentos de linguagem inclusiva, né, em curso na sociedade. Nesse sentido, não é uma novidade. Então, boa noite a todos e todas. Né? A inclusão, o que tem causado, né, um pouco de, aspas, novidade, é a inclusão de uma forma que se identifica com um binário. Ela começa, né, no português, no universo da escrita virtual, né, nas redes. Já houve tentativas de se usar o arroba como essa forma, né, não binária, o X, mas o arroba e o X no português, eles têm um problema porque eles não têm fonotaxe, a gente não consegue pronunciar. E uma das formas que tem fonotaxe também e que tenta representar esse grupo que não se identifica com o binário é o E, né? E aí é que emerge essa forma nova, todes. Então, nesse sentido, não é uma novidade, né? É só mais uma forma de uma expressão não sexista na língua.
E, na sua opinião, essa tentativa, né, essa inclusão, como esse termo utilizado pela professora, de alguma maneira acaba incomodando uns que vão ali pelo, olha, querem destruir nossas famílias, as crianças, e muitos vão embarcando nesse discurso sem, por exemplo, modéstia à parte, parar para ouvir aqui o nosso bate-papo, né, para entender. Muitas vezes é mais fácil, não, eu não quero um absurdo. Absurdo, sempre foi assim, vai continuar assim. Isso incomoda, seja a neutralidade como vem sendo dito, ou a inclusão, a maneira que a senhora falou, incomoda muitos. Então é preciso a gente não ir junto com essa maré e estudar, entender mais sobre isso e o quanto isso representa, né?
Na verdade, toda vez que se tem políticas de inclusão, alguém perde espaço, né? A inclusão, ela vai permitir que pessoas que antes não estavam se sentindo representadas se sintam incluídas e representadas. Isso significa que espaços começam a ser compartilhados, e aí o que emerge sobre um discurso de purismo e conservação da língua, na verdade, é um preconceito, né? Um preconceito que já existe, né? E a maneira, e ainda que se diga que mudanças na língua não vão resolver o problema de inclusão de pessoas não binárias no sistema, não vai resolver o problema de violência contra a mulher, não vai ser uma lei flexionando os títulos, né, das profissões no feminino, que vai acabar com a discriminação contra a mulher, que vai acabar com a diferença salarial entre homens e mulheres, mas é o primeiro passo no reconhecimento. Nesse sentido, né, a o reconhecimento de uma forma, né, a inserção de uma forma, ela dá brecha, ela sinaliza abertura para que grupos possam se mobilizar e advogar em torno, em direção a políticas públicas que efetivem essa inclusão. Então, o que eu vejo de problema com um rótulo neutro é que as pessoas tendem a entender que todos vão ser, ter seus gêneros apagados, né? E isso, de alguma maneira, afeta. Por isso que eu advogo pelo termo de linguagem inclusiva, né? A inclusiva é mais uma forma. O neutro parece que há pessoas que se sentem ameaçadas, que vão ser apagados o gênero, e que as pessoas não vão poder mais expressar seu gênero e todo esse alarde, né, que é relacionado a isso. Mas, na verdade, é só uma forma que se inclui. E isso não é, de novo, uma novidade, né? Incluir formas para representar grupos por meio da língua, isso é um resultado de uma língua que vive numa sociedade. Se a sociedade está se modelando, a língua também se modela para fazer, para estar a serviço dessa sociedade.
É, fazendo uma comparação, assim, né, de mudança, eu lembro, e até hoje eu vejo muitas pessoas reclamando da reforma ortográfica. Ai, mas quando eu aprendi era de outro jeito, que absurdo, agora eu não sei se tem hífen, se não tem. Ah, eu quero escrever a palavra ideia e não tem mais o acento. Então, assim, reclamações também, elas existem, qualquer mudança, isso tem pessoas, é um fato, que não estão preparadas. Sim. E não querem, mas não significa, talvez, eu acho que vale a pena a gente entender um pouco também, sei lá, se nossos avós não quiserem falar dessa maneira, não necessariamente estão sendo preconceituosos e não querem a inclusão. Eu acho que vale a pena a gente também observar, né, isso precisa ser levado em consideração, a questão de dificuldade mesmo da pessoa, não é que ela está sendo preconceituosa porque não quer falar todes ou não quer incluir todos, mas a mudança de fato é algo que talvez com o tempo, décadas, né, muitos anos até isso acontecer, né?
Com certeza, mudança na língua não é como o contágio de Covid, que uma espirrada todo mundo pega, é um processo longo, gradual, né? Como eu disse, isso não se inicia agora, já há iniciativas anteriores que eu me lembre como experienciadora na década de 80, mas é bem provável que muito antes disso nós já tenhamos, especialmente em termos de linguagem inclusiva e os movimentos feministas que advogam pela inclusão, pelo respeito à identidade feminina, também as iniciativas são bem anteriores. E eu acho que esse ponto é muito importante destacar, Francine, que o fato de eu não usar não significa que eu estou sendo preconceituoso. Preconceituoso é quem está julgando e dizendo que é errado, né? Eu não preciso usar para mim, não preciso usar para os outros, mas eu preciso reconhecer e entender que aquela pessoa que não quer ser tratada por um pronome binário, ela tem direito de requerer um pronome que lhe identifique, né, que lhe represente. Ela tem o direito. Posso. E na medida que a gente reconhece, a gente está fazendo inclusão agora. Então, eu posso me manter aí sim na neutralidade, né? Não tomar partido e continuar seguindo as regras, né, que já são consolidadas e hegemônicas, no mesmo paralelo do acordo ortográfico. Muita gente continua acentuando ideia. Ih. Muita gente. Né? Mas,
na hora
assim,
da senhora corrigir
acontecer.
A prova ali é comum, né?
Mas vê, é um traço, talvez o ideia eu não acerte, mas o hífen já acerte, ou o trema eu consiga, aos poucos as mudanças vão sendo incorporadas. E também há todo um processo de transição geracional. Então, esses traços de linguagem inclusiva, eles emergem em um grupo etário mais jovem. A disseminação, talvez as próximas gerações, seja uma conversa supernatural. Então, o tempo da mudança precisa ser respeitado. Ela não é instantânea e não atinge todo o grupo ao mesmo tempo.
E a senhora que está dentro, né, da academia, da universidade, acredita que daqui a, não sei, né, quantos anos, ou com esse reforço, até o exemplo que a senhora deu agora, né, com as instituições, o atual governo utilizando de alguma maneira ali, propagando, isso daqui a curto ou médio prazo possa ser algo mais ali, não sei se é essa a palavra, mas corriqueiro, né, não da gente estar tá nessa briga de cada um puxando de um lado, ah, eu sou contra, eu sou a favor, porque hoje em dia a gente acaba tendo esses extremos, né? Ou você é totalmente contra, ou você é totalmente a favor, ninguém questiona mais, será? Será que isso vai atrapalhar em alguma coisa? E todo o material, não sei, didático que já foi escrito, ele vai ter que ser alterado, as pessoas estão questionando pouco e tomando como certeza aquilo que lhe é passado, assim. Mas a senhora acredita que daqui a alguns anos isso já pode ser comum dentro da universidade, por exemplo, livros com essa linguagem?
Eu, de novo, né, isso é um processo gradual. Uhum. Eu vejo, por exemplo, a mídia, né?
É.
A Folha de São Paulo já fez reportagens em que, para se referir a pessoas que não se identificavam com binário, foi utilizado um pronome não binário, né? E isso não foi só uma vez. Dentro das instituições também há isso. Então, acho que um caso que ficou bastante famoso foi uma carta aos pais do Colégio Pedro II que usou uma forma não binária. Então, não vai ser uma mudança do tipo, rasga tudo agora e faz tudo de novo. Vai ser como no acordo ortográfico, gradualmente. De novo, é um processo gradual. Devagar aí, e sempre.
Lá na frente a gente vai lembrar, olha, em 2022, 2023, a gente tava discutindo se ia usar ou não, né? E algo que lá no futuro, né, vai ser, nossa, mas a gente chegou a discutir sobre isso mesmo? Não faz nenhum sentido, né?
Olha, já não sei se vai ser tão tranquilo assim.
Tô sendo muito otimista, talvez, hein, professora?
A sociedade é conservadora pra alguns aspectos. Em 2001, tá? Mesma época do projeto de linguagem inclusiva, outro projeto de lei sobre língua ganhou, né, a pauta da mídia e caiu na boca da sociedade, que era um projeto do deputado Aldo Rebelo sobre o uso de palavras estrangeiras, né, proibindo estrangeirismos. Na primeira versão daquele projeto, a pessoa ia pagar uma multa tipo 20 salários mínimos, a empresa que usasse uma palavra estrangeira, né, nisso. Bem, e o projeto também tinha defensores ardorosos e críticos ferrenhos, tal como hoje. O que me surpreende, ou, né, o que mostra que as relações não são tão previsíveis quanto a gente espera e pensa, é que, ok, esse projeto foi arquivado, mas agora em 2021 um outro deputado veio com a mesma ideia de novo. Olha, os estrangeirismos estão corroendo a língua portuguesa, não dá, as pessoas não entendem, tem que pensar nas pessoas com menos escolarização porque elas não entendem esses termos em inglês, então vamos proibir estrangeirismos, vamos colocar multa de novo. 20 anos depois volta o mesmo papo, dessa vez não teve fôlego porque tinha outras pautas para ganhar a mídia, mas vai e volta. Movimentos conservadores, eles vão e voltam, mas também tem os movimentos dinamizadores que levam as mudanças ao cabo.
É, e a gente parando para analisar também que essa geração agora que luta ali pela linguagem inclusiva, ou até então neutra, que a gente falava aqui, são os pais dos filhos, né, no futuro, que pra eles já vai ser algo comum dentro de casa. Essa geração que tá discutindo agora teve uma outra criação, né, como a senhora disse, grupos retirados ali de pauta, não, vai ser todos, vai ser sempre se referindo ao masculino, pronto, acabou. Só que a partir do momento que isso é pensado, levado em discussão, em pauta, a gente já começa ali, mesmo que, né, esses passos um pouquinho lentos, não sei se de formiguinha, tô sendo muito, né, pessimista, mas já é uma discussão que os filhos desses que estão lutando agora, talvez já acharão isso mais tranquilo e vão poder escolher, porque eu acho que talvez na cabeça de muitos professores fica aquela coisa de, ah não, agora eu sou obrigado a usar, meu Deus, igual a gente falou agora, vou tomar uma multa se eu não falar todes, enfim, eu acho que tudo que é obrigado obrigatório também. E quando a gente fala de língua, né, cada um tem a sua maneira de se comunicar e também como se sentir melhor, né?
Exato. E nesse sentido, as pessoas podem ficar tranquilas. Não tem nenhum projeto de lei tramitando que obrigue as pessoas a usarem todos. Por outro lado, tem mais de 40 que tenta proibir as pessoas de falarem todos, no movimento contrário.
Um dado que é importante a gente observar.
Então, exatamente, existe uma forte reação a uma coisa tão... Eu sempre digo para os meus alunos, nossa, em plena Covid, nós tivemos mais de 20 anos de regressão nos indicadores educacionais, nós tivemos perdas irreparáveis, irreparáveis, mas que poderiam ter sido contidas se nós tivéssemos tomado medidas, né, para antecipar a vacinação, para fazer mais profilaxia, defender o uso de máscaras. Mas nesse período, os nossos deputados ficaram gastando tempo para elaborar propostas de lei, não para refrear ou mitigar esses efeitos da pandemia na educação, mas para proibir o uso de todes. Tem vários projetos de lei tramitando em relação a isso para proibir o uso e não para obrigar o uso, como as pessoas têm se sentido ameaçadas por aí. Isso é dinheiro público, né? Dinheiro público que foi gasto para algo inócuo, porque as pessoas... Quem é que vai multar? Quem é que vai sair multando? Quem vai ficar aí fiscalizando quem fala ou deixa de falar? Então, é nesse sentido que a sociedade às vezes não avança, porque a gente fica perdendo tempo com coisas pequenas, pouco produtivas, enquanto os grandes problemas a gente não lida.
Talvez se não tivéssemos mudado bastante a nossa maneira de falar ao longo dos séculos, das décadas aí, até hoje a gente já tá falando voz micê e por aí vai, né, professora? A mudança, ela tem que acontecer na língua, né?
Enquanto tem gente falando, a língua tá mudando. Só não vai mudar mais quando for uma língua que não tem falantes, uma língua morta. Latim não tem falantes nativos, né? Tem aprendidos. Quando uma língua não tem mais falantes, ela não muda mais. Mas toda vez que a gente fala, tem algum tipo de mudança. Pressões adaptativas do contexto, pressões adaptativas da situação de interação, pressões fisiológicas da fala. Então, a natureza da língua é mudar. A língua não se doma. A língua não pode ficar parada. Então, o discurso purista de que está corrompendo a língua, então se eu não quero corromper a língua, eu tenho que parar de falar. Aí eu paro de corromper a língua. Mudança é o natural da língua, é o normal da língua.
Até questões regionais. Aqui no Rio a gente fala de um jeito, em outra parte do país de outro. E esse negócio do certo e o errado também é preciso observar bastante. O jeito de falar é esse, pronto. É Roraima, é Roraima, como se fala? Como quem mora na região fala que é o correto? Eu acho que vale a pena, até aqui no Rio de Janeiro tem regiões que a gente consegue identificar se a pessoa mora naquela região ou não pelo jeito que ela chama aquele bairro ou aquela comunidade. Tem uma comunidade, uma favela aqui do Rio de Janeiro que se chama Falé. Se escreve Falé, 2 L's, E T. Mas quem mora na região fala Falete. Então, se você escutar alguém falando Falete, você sabe que ele mora lá. Então, tem características da fala, da língua, da escrita que a gente não pode apenas ignorar ou tomar como certo e errado. E eu acho legal que a gente sempre esteja disposto a discutir e a entender e não acreditar em fake news, né? E é esse daí. Falaram que as crianças vão ser obrigadas e ponto. Isso não dá. Eu acho que isso é a única coisa que é inadmissível, né, professora?
Exatamente. A dinâmica da língua é a mudança e a variabilidade. Então, num país continental como o Brasil, a diversidade é a norma. E esse fato, né, só pelo modo como eu falo o nome da minha comunidade, já sei se eu sou de lá ou não, isso é mais um argumento de que a linguagem não é neutra, ela expressa identidades, ela performa a nossa própria identidade. Então, todas as tentativas de se colocar um padrão de correção significa também uma tentativa de tirar essa individualidade, né, de apagar as marcas identitárias das pessoas. E isso não é legal, isso não é saudável por vários motivos. Primeiro, porque nem todos querem ter sua identidade nivelada e apagada. É. Né? Na verdade, ninguém. A gente aqui se acostuma com a ideia de um padrão, um modelo a ser seguido, quando, na verdade, a diversidade é a norma e não o padrão.
E uma coisa que eu aprendi, se humildemente aqui de alguma maneira eu posso compartilhar com os nossos ouvintes, é que, na dúvida, pergunte como a pessoa quer, né, ser chamada, como ela quer ser chamada.
Essa é uma abordagem sensível, né, que não me obriga, não tenho como adivinhar também qual é a forma que a pessoa quer ser chamada. Essa é uma abordagem extremamente sensível, e assim, eu posso não usar a forma em outras situações, mas ao reconhecer que aquela pessoa quer ser identificada por aquele traço, eu já estou demonstrando o meu grau de adesão à forma e ao grupo, e o respeito ao grupo, ao respeito às pessoas. Então, assim, a língua, o traço da língua, na verdade, ele é só uma forma de abstração, de representação de um grupo. Ao negar a esse grupo o direito a uma forma, eu estou negando o próprio grupo, né? Eu, nesse sentido, perguntar sempre a melhor opção.
Na dúvida, pergunte. Igual eu fiz aqui no começo da nossa reportada, da nosso bate-papo aqui nos bastidores, né? Nosso ouvinte não pôde acompanhar. Eu perguntei como falava o sobrenome aqui da professora, que é super fácil. Já aprendi, porque no rádio a gente tem que saber a pronúncia. Como é ali televisão ou jornal, é só escrever. Mas na dúvida, gente, pergunte, mostre interessado ali, né, a causa do outro, ao cuidado com o nome do outro. São detalhes, né, que talvez não sejam tão detalhes assim. Isso, disse tudo, professora, é empatia. Eu acho que tem faltado, né?
Ser um pouquinho mais empático.
Perfeito, professora Raquel Freitag, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo, sua participação aqui no nosso podcast. Sei que a agenda de professora é corrida, os horários curtíssimos para ter um bate-papo como esse aqui, um pouco mais longo, mas quando tiver a possibilidade, a senhora volta aqui. Vou torcer para essa agenda, porque a gente tem muito que conversar, com certeza. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada pela oportunidade. Nem sempre chamam pessoas da academia, às vezes as pessoas que vão falar sobre esse tema vêm com uma posição normativista, gramatiqueira, que às vezes faz mais um desserviço do que um serviço. Então, eu agradeço pela oportunidade de expor uma posição que é baseada em pesquisa. Eu tenho mais de 25 anos de trabalho na área de sociolinguística, então acho que eu entendo um pouquinho da dinâmica da língua. Eu me sinto, né, segura para falar o que eu estou falando, baseado em pesquisa de campo, com evidências, e sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigada.
Perfeito. Até a próxima, então, professora. Tchau, tchau.
Tchau.
Francine, é claro que todos nós temos uma posição em relação a esse tema, né? Eu, particularmente, acho que, como um ato político, como um ato de marcar posição, a linguagem neutra pode, sim, ser usada em alguns espaços. É o que alguns linguistas falam, né? A roupa adequada para a ocasião adequada. Eu, particularmente, acho que em questões acadêmicas, nas discussões até governamentais, quando você quer fazer uma política voltada para grupos diferentes, talvez possa entrar. Mas esse cotidiano, eu particularmente acho, depois de ouvir dois profissionais que pensam sobre isso, eu continuo achando que é algo complexo, né? Como é que a gente vai tentar fazer uma comunicação direta, a gente que é da comunicação, com pessoas de várias faixas etárias, de várias origens, tentando incluir a linguagem neutra? Ainda acho complexo, mas a língua é dinâmica, as culturas são dinâmicas, talvez eu esteja errada. Vamos ver aí, só o tempo, né, pra dizer pra gente se vai emplacar ou não vai emplacar. Quando entra uma lei nova, todo mundo fala, ih, será que essa lei vai pegar?
Pegou, né? Ou não pegou?
Pegou ou não pegou. Talvez seja aí o caso da linguagem neutra. Por enquanto, eu acho que em alguns desses espaços aí em que você vai ter que se posicionar politicamente, aí eu não tô falando de política partidária, não. Como uma pessoa ser político, né? É algo que a gente já falou aqui também. Talvez a linguagem neutra seja necessária, sim, pra você se posicionar diante de algumas questões. Mas é isso. Essa é a minha e a sua.
A minha é que eu estou em busca da batida perfeita, em busca do aprendizado. Acho que esse episódio já esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, como o uso do X, do arroba, do E, do I, do O, ai, como faço, e como eu conversei agora há pouco com a Raquel, e também aprendi isso com você, Bárbara. Posso dizer que lá nos primórdios, nos nossos primeiros programas, em algumas situações que eu não sabia muito como chamar determinado convidado, lembro até hoje que você me falou uma coisa: chame pelo nome ou então pergunte como essa pessoa deseja ser verdade. Chamada, como quer que se refira a ela. Então é o que eu falei isso também com a Raquel agora há pouco, e é isso, gente, não tenha medo de não saber tudo, de perguntar, faz parte. Você pode se sentir inferior ou diminuído, ai, mas eu não sei uma coisa básica. Não, você é grandioso justamente por não saber e querer aprender.
Tô contigo, Francine Augusto, fechada com você.
Tô contigo e não abro.
Na segunda-feira a gente volta falando de um novo assunto, claro, ligado à economia. Esse assunto é casca grossa.
É assunto de bilhões. Não é nem
é
milhões.
Assunto.
É assunto de bilhões. E o reflexo ali na economia brasileira, quando nada mais, nada menos, uma empresa divulga um rombo bilionário. O que será que acontece, Bárbara?
Eita, Lele, a gente só vai saber na segunda-feira, quando conversar com os nossos entrevistados e tentar entender esse imbróglio que tá todo mundo até agora...
Confuso,
né? Se foi pego aí de surpresa. Como assim uma empresa como Grupo Americanas, as lojas americanas, chega e diz: epa, o que eu tinha ali no meu orçamento não era bem aquilo ali.
Tá negativo.
Tô no negativo.
Pois é.
Bom, vamos tentar entender na segunda-feira.
Nos ouça além dos tocadores de podcast no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
Até segunda, bom final de semana para todos, todas e todes.
Tchau.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.